A Mônica vai fazer a nossa leitura inicial. Boa noite. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Jesus, Mateus capítulo 26 a 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio ser. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates, dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembre-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência e sorrir sobre os narcóticos da queda.
Mestre amado, amigos espirituais aqui presentes, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de podermos inundar nossos corações e nossas mentes com as palavras sábias, palavras de amor, que nos lembrem da necessidade da caridade, da necessidade de ajudar o próximo, de nos ajudar, e principalmente de estarmos de vigilantes a cada passo, para termos uma vida mais tranquila, para passarmos pelas tribulações de uma maneira mais suave, para guardarmos menos remorsos e perdoarmos mais. Que ao sairmos daqui hoje, tenhamos nossa mente, principalmente nosso coração, cheio de alegria, cheio de amor e cheio de dádivas a distribuir ao nosso próximo. Seja o nosso próximo mais próximo em casa, ou seja aquele próximo distante que por vezes não conhecemos. Mas que acima de tudo, tenhamos sempre bom ânimo e tenhamos muito amor a oferecer. Que assim seja.
Boa noite. Eu realmente já me sinto em casa aqui. Lição da vigilância. Baseado no estudo trazido por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que é a proposta da casa. E nessa reflexão que Humberto de Campos traz uma passagem que é a seguinte: às vésperas de Jesus seguir para Jerusalém, e sabemos que em Jerusalém tem aquela entrada triunfal e que depois se transforma ao final da semana com a crucificação de Jesus. Às vésperas, então, de ir para Jerusalém, Jesus se reúne com os apóstolos e pergunta aos apóstolos: o que que dizem a meu respeito? E eles respondem: alguns dizem que você é Elias, outros dizem que é Jeremias, e assim eles mencionam vários personagens da história judaica. Mas Jesus insiste na pergunta: o que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam que eu sou? Pedro então diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim para Pedro: quem diz por seu intermédio é Deus, o Pai. Como quem disse assim: você foi iluminado nessa resposta que você trouxe à pergunta que eu fiz. E Jesus continua conversando com eles. E, em determinado momento, ele começa, então, a discorrer sobre o que ele iria passar indo a Jerusalém. Diz que ele iria passar por dificuldades, ele iria ter que enfrentar os sacerdotes, os anciãos. Ele não diz exatamente sofrer, não fez, mas que ele iria passar por realmente enfrentar de várias situações de confronto naquele momento. E que ele então seria crucificado e que iria ressuscitar no terceiro dia. Assim nos coloca Humberto de Campos, como também diz em Mateus, que é o texto que eu coloquei para vocês aí. Aí a reação de Pedro. Pedro diz assim: que absurdo! Como? Como Deus vai permitir isso a você? Você está enganado. Mais ou menos assim, que o texto, inclusive, que está em Mateus, diz assim: respondendo, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Textualmente, como está em Mateus. E Jesus então fala: agora, quem está dizendo é você. Você, como homem, intuído por adversários do Evangelho. E falou de uma forma assim, até chamando a atenção de Pedro. Como Pedro poderia, nesse momento, responder de forma tão diversa como ele respondera anteriormente? Antes, ele reconheceu que Jesus era o Filho, o Deus vivo. E, de repente, ele fala, repreende Jesus. Como repreender Jesus, sendo o Filho do Deus vivo? E repreender dessa forma, é impossível que isso pudesse acontecer. Então, com essa repreensão de Jesus, o Pedro se sente abatido. E como? Como você, eu, de repente, posso estar falando a mensagem intuída por Deus e, de repente, ser tão repreendido? E o nosso estudo passa a partir daí. Qual a reflexão que nós podemos fazer por essa diferença tão grande entre duas posições que Pedro assume de forma tão diversa e em momentos tão próximos, que foi logo em seguida? E Jesus esclarece a ele por que ele repreende. Jesus fala assim para ele: eu vim para cumprir o que o Pai me mandou fazer. E aquilo que ele me mandou fazer, eu vou cumprir. Porque eu estou aqui em nome dele. Textualmente, como está em Mateus, tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. E se imaginar o que é fazer a vontade do Pai. A missão de Jesus já tinha sido mencionada desde os profetas, alguns séculos antes, que ele viria para trazer para nós uma condição de nós nos salvarmos. Usa muito essa expressão salvação: Jesus veio para nos salvar. Algumas denominações religiosas entendem que Jesus veio morrer e com a morte nos salvou. Mas nós, espíritas, sabemos que esta salvação, que muitos têm até um pouco de preconceito com essa expressão, mas de que eu gosto muito. Porque a nossa salvação é exatamente aquilo que Jesus disse aqui: vai ressuscitar a todos nós no último dia. E o que seria o último dia? É o dia que nós vamos então nos encontrar com Deus. Essa é a nossa salvação, cada um a seu momento. E a missão de Jesus para nos trazer a salvação, qual é? nos mostrar o caminho. E qual é o caminho? É tudo aquilo que ele veio nos ensinar. O caminho é nós passarmos pelo aprendizado do Evangelho. Mas voltando um pouco para Pedro. Ontem, um palestrante que também tem aqui, o Renato Maria, fez uma palestra para nós lá no Irmão Estevam, falando essa questão de nós nos envolvermos com a energia de Jesus. Eu achei muito interessante, até que usou a questão do nosso Cristo cósmico, aquele ser que tomou um corpo, que nós chamamos de Jesus, para nos trazer todos esses ensinamentos. Um espírito que já era grandioso quando formou o nosso planeta. Uma coisa assim de 4 bilhões de anos atrás, só. Que até menciona, então, Emmanuel, no Caminho da Luz. Ele está conosco, está nos ensinando desde aquela época. E nós estamos tentando aprender também desde aquela época. Ele também, Renato Bahia, colocou uma coisa interessante, que Pedro, em vários momentos do Evangelho, representa a nós, humanos, na nossa diversidade de ações. Nós transitamos de uma mansidão por hora, porque em alguns momentos nós somos mansos, pacíficos, nós somos brandos mesmo no acolhimento, e de repente nós temos algumas reações difíceis, reações de violência. Cada um de nós transita por essa diversidade de ações, porque nós ainda estamos num caminhar evolutivo. Nós passamos por situações desde a antiguidade, nós, porque somos espíritos que reencarnamos ao longo de vários momentos, que nós éramos muito violentos e ainda não conseguimos nos libertar dessa face nossa. Mas já crescemos muito, já desenvolvemos muito. E como é que se dá essa nossa evolução? O que que faz com que nós nos transformemos um pouquinho a cada momento? Aprendizado? Nós conhecemos a nós mesmos? Exercitarmos os ensinamentos que aprendemos? Às vezes nós temos contato com esses ensinamentos, mas não percebemos exatamente o que ele nos quer dizer. Jesus, nas suas mensagens, nos seus ensinamentos, aquilo que os evangelistas nos disseram, muitas vezes nós não alcançamos a essência desse ensinamento. Aí a gente acha assim, bom, eu li muito o Evangelho, eu li o Evangelho todo, conheço todas as passagens, mas basta conhecer, lendo? Basta que nós tenhamos, não, eu já li todos os Evangelhos, o Evangelho todo, já o Evangelho segundo o Espiritismo, ou os 4 evangelistas, como o Novo Testamento. Ou já estudamos o Livro dos Espíritos, já estudamos a Gênesis, o Céu e o Inferno. Mas será que nós já aprendemos o que está ali a ponto de poder dizer, não, eu sei o que está ali. Bom, eu sei o que está ali, consegui interpretar. Mas basta isso? Basta ler? E basta interpretar o que está ali? Está faltando alguma coisa nesse processo evolutivo nosso? Internalizar. Realmente sentir esse ensinamento dentro de nós. Basta? Ou ainda falta mais um passo? É o praticar. Nós, para conseguirmos ir evoluindo, precisamos conhecer os ensinamentos. Precisamos trazer esses ensinamentos para dentro de nós. Precisamos compreender a essência, mas precisamos praticar. E essa prática se dá, às vezes, por situações em momentos ou dinâmicas difíceis em nossas vidas, nos defrontando com situações. Quando coloca esse texto de Emmanuel, no Conto de Vida, para que nós não tenhamos como viver sem estarmos experimentando situações de violência, de dificuldade, em nos confrontarmos com situações difíceis, às vezes mesmo dentro de casa, ou às vezes principalmente dentro de casa. Porque são essas situações que provocam em nós reflexão. Então, se nós conhecemos o Evangelho, as mensagens de Jesus, internalizamos, conhecemos a essência, tentamos praticar, e num dia alguém comenta algo conosco e nós reagimos. A gente precisa de estar atento, vigiar e vigiar as nossas ações. Porque é do vigiar que nós percebemos se precisamos repetir a lição. Vamos imaginar também uma outra situação, além dessa que nós reagimos, às vezes até com uma certa violência, com uma certa intranquilidade, mas também é uma outra situação em que uma condição nossa de confrontamento ou de estarmos experimentando uma mudança de emoção interior, às vezes a gente nem expressa, mas sentimos dentro de nós. Vamos imaginar uma coisa, assistir a um jornal. Aí você assiste a um jornal, vê uma situação difícil, uma violência que mexe com você, e você se envolve emocionalmente a tal ponto de reagir, mesmo que só emocionalmente, sem expressar. Você já baixou o seu padrão vibratório, que é o que aconteceu com Pedro naquele momento, quando ele percebe ou é informado por Jesus que Jesus iria enfrentar os anciãos, etc., e que iria morrer e depois ressuscitar. E ele ficou tão perturbado com essa informação que ele reagiu daquela forma. Como? Até fazer uma repreensão de Jesus pelo que ele disser. E assim muitas vezes que acontece conosco também. Pedro representa muito bem em várias situações no Evangelho esse ser que nós somos, de brandura em alguns momentos e de reações tão assim exacerbadas em outros. Representa muito bem como é que nós devemos procurar reagir ou agir pura e simplesmente em situações assim tão difíceis. Então precisamos nos observar. E como é que nós conseguimos nos observar a ponto de identificarmos situações em que nós precisamos nos melhorar? Como é que nós poderíamos pensar melhor a respeito das nossas ações? Vamos lembrar uma frase pequenininha assim, que está no Templo de Delfos, que alguns dizem que foi Sócrates que disse, mas já é anterior a ele, e é o conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes nós temos ações e não percebemos como é que nós reagimos, porque nós não nos conhecemos. Não sabemos da nossa condição, da nossa fragilidade, de nossos valores. Não percebemos como é que nós agimos em determinada situação. A melhor forma para a gente se conhecer é se observar. Quais são as minhas tendências? Como é que eu procedo em determinadas situações na minha vida? Aí você começa a perceber quem você é a partir do como você age, de como você pensa, de como é que você se mostra aos outros em determinadas situações. Aí nessa observação, você fala assim, onde é que eu tenho que mudar? Em que eu não estou agindo corretamente? E a gente se observando, a gente se descobre de uma forma esclarecedora, em que se percebe como realmente nós somos e se percebe na realidade. Mas temos que estar dispostos a nos olharmos de frente. Nós temos que estar dispostos a enfrentar quem nós somos. Porque muitas vezes não temos essa condição, às vezes nem se descobre tão frágil, ou se descobre numa situação em que reage de uma forma tão difícil, ou de uma forma tão violenta. Será que eu sou capaz disso? Nossa, não, eu não sou não, deixa eu guardar isso um pouquinho, porque eu não vou suportar me ver assim. Então, aquele momento pode não ser o momento exato para nos percebermos e nos enfrentarmos. Mas isso, em algum momento, tem que acontecer. Então, algumas vezes nós nos enfrentamos em determinadas situações, em outras não, porque nós ainda somos frágeis. Nós ainda estamos num patamar de evolução que ainda erramos. Ainda somos frágeis. E a gente tem que se perceber isso, porque nós não podemos ir além do que podemos. Ou poder, pegar aquilo que podemos, ou não podemos ir além daquilo que temos condições de enfrentar. Não podemos dar saltos. Evolução não acontece em saltos. Nós temos que nos perceber o quanto nos é possível suportar. Porque isso faz parte de um crescimento harmônico. E também não podemos cobrar que o outro esteja numa condição além do que ele também pode. Todos nós estamos num processo evolutivo, todos. Alguns estão com mais conhecimento sobre determinados assuntos, outros mais conhecimento em outros. Alguns estão mais evoluídos, vamos dizer assim, emocionalmente, outros nem tanto. Alguns são mais frágeis, outros já estão mais fortes, vigorosos para enfrentar certas determinadas situações. E temos que respeitar. Porque cada um tem o seu momento de despertamento e de abraçar novas situações de mudança. Numa passagem ainda nessa lição da vigilância, em determinado momento, Felipe diz para Jesus: como uma pessoa que ama tanto, que transborda amor e que acolhe tanto, poderá sofrer o sofrimento que está expondo para nós? Será que o sofrimento da morte, do enfrentamento aos anciãos, o enfrentamento aos sacerdotes, é um prêmio pelo seu amor e pela sua bondade? E Jesus dá um exemplo para reflexão. Se você vê ao longe alguém se afogando, será que esse náufrago, esse que está já à deriva ou está realmente afogando, você poderá salvá-lo simplesmente dizendo: oi, está tudo bem? Olha, eu estou orando por você. Ou daqui uma pessoa amiga pensando em você, ele vai se salvar só com isso? Ou será que você tem que pôr mãos à obra? De repente você pode estar visualizando uma forma dele sair da corrente do mar, ou você está em condições de ir lá e resgatá-lo. É uma forma simbólica de Jesus falar: vocês não têm como se salvar se eu não vier aqui resgatar vocês. Eu vim a pedido do meu Pai, cumpri uma missão de trazer vocês a uma situação de conforto e de salvação. Ele colocou a todos nós como náufragos. E ele, como aquele ser, aquele espírito que estava à distância, percebendo essas dificuldades, e veio nos socorrer, enfrentando ondas e desafios incríveis. E ele diz que é assim que se mostra o amor. O amor que ele veio mostrar para nós e sente por todos nós. Ele veio realmente nos resgatar. Veio mostrar o caminho e veio enfrentar todas essas dificuldades para nos acolher. E assim que nós devemos percebê-lo em nossas vidas. O Salvador nesse sentido de nos mostrar o caminho de sair dessa escravidão e desse sofrimento em que nós vivemos. Diz ainda Renato aí ontem que quando um ser se oferece em sacrifício pelo outro, você se sente ou se faz envolvido por uma energia tão elevada que tudo se transforma na sua vida se você se percebe como alguém que recebeu essa prova de amor em sua vida. E esse exemplo, então, que Jesus trouxe, passado para nós, por Humberto de Campos, ele veio e se sacrificou por todos nós para nos envolver nessa energia e para que nós sintamos essa energia e que possamos nos transformar a partir daí. Mas para isso precisamos de perceber, de realmente sentirmos que houve esse envolvimento tão profundo de Jesus por nós. Porque se nós não nos percebermos assim, nós vamos deixar passar, porque não vamos ter a valorização correta dessa passagem de Jesus pelo planeta. E também eu gosto de me lembrar sempre, não sei se eu já mencionei isso aqui, a gente sempre pensa em Jesus como um Espírito maravilhoso de luz que está conosco de 2000 anos para cá. A gente só percebe Jesus, boa parte das vezes, como esse Espírito só de 2000 anos para cá. Ou, né? 2000 e alguma coisa. Mas lembra que ele está conosco desde há 4 bilhões de anos. Antes que o planeta existisse, ele já era um espírito elevado, que estava junto do Pai, já naquela época, a ponto de o Pai, o Criador, dar a ele uma missão. Uma das missões foi promover o desenvolvimento do nosso planeta onde nós viríamos nascer. E ele está conosco, diretamente envolvido, desde esse período. Viu o quanto amor que ele está tentando mostrar que tem por nós? E se existisse amor por nós tão intenso, nós precisaríamos refletir mais o que quer dizer isso em nossas vidas. Diz-nos Emmanuel, no texto, em alma e coração. Ele nos diz, eu fui ler textualmente, é sempre bom, né? É mais profundo do que a gente tentar fazer uma interpretação. Urge, porém, reconhecer que Deus está em toda parte. E em toda parte é forçoso comportar-nos como quem se sente na presença divina. Tanto se encontra o Criador com a criatura na oração, quanto na ação. De que nos valeria apresentar uma fisionomia doce a Deus e um coração amargo aos companheiros do cotidiano, se todos eles também são filhos de Deus quanto nós? Por vezes, a gente, estando em oração, eu preciso de estar aqui com muito amor no coração, conectar com o que Deus está me vendo, estou falando com Ele. E aí, quando a gente sai do nosso quarto, daquele momento de prece, a gente se afasta, como se não estivesse mais nos envolvidos nessa energia divina, ou por essa energia divina. Diz o Semana numa outra obra dele que nós estamos imersos na energia de Deus. Imersos. Nós estamos em contato com Deus todos os dias, todas as horas, segundos, minutos de nossas vidas. A gente fica refletindo. Fala que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E de repente essa reflexão de Emmanuel esclarece. Por que ele é onipresente, onipotente, onisciente? Porque nós estamos imersos em Deus. Ele sabe tudo sobre nós. Essa conexão é importante que a gente tenha noção, porque se nós estamos imersos na energia divina, precisamos estar sempre atentos. Será que eu estou agindo conforme eu gostaria que Deus visse eu agindo? E quando estamos em prece, é mais ou menos assim que a gente se porta. Deus está me vendo, estou falando com Ele, então eu preciso estar bem para me mostrar bem. Eu estou na presença de Deus. Mas nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Nós estamos envolvidos por Deus o tempo todo. Então precisamos de mudar esse olhar sobre as nossas vidas. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar com o sentimento de culpa porque eu não dou conta. Nós ainda estamos frágeis. Nós ainda estamos sem condições ainda de estar assim tão brandos o tempo todo. Mas precisamos de procurar estar brandos o tempo todo. A nossa vida, a todo momento, as nossas experiências no dia a dia, podem nos levar a ter reações, mesmo que não expressemos essas reações. Às vezes não violentas, mas desequilibradas. É muito comum a gente se desequilibrar. É muito comum que outras pessoas consigam nos desequilibrar. Mas precisamos estar atentos, como no vigiar e no orar, a não nos permitirmos ser desequilibrados. Estudando para poder vir aqui falar com vocês, eu fiquei mais atenta à minha vida. Às minhas reações, aos meus pensamentos. Eu acho fantástico fazer uma palestra. Não pelo momento de fazer a palestra, que também é muito bom. É pelo que os temas me obrigam a refletir sobre o que eu vou falar. Isso tem sido muito enriquecedor para mim. E a gente poderá começar a fazer essas reflexões, independentemente de vir aqui à frente, para ter que transmitir ao outro. Mas a cada momento que ocorra alguma coisa, que eu perceba que eu posso me desequilibrar, vamos orar. Vamos tomar essa consciência de que eu estou na presença de Deus. E gostaria que Ele gostasse daquilo que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Boa parte das vezes ainda vamos nos desequilibrar. Não tem jeito. Porque ainda estamos frágeis, como eu disse. Mas erraremos menos. Nós nos desequilibraremos menos. E se nós nos desequilibramos, agindo, nós pensamos assim, não, é só eu que estou desequilibrado, não vou afetar ninguém. É um engano. Porque a energia que eu emito, com o que eu penso, com o que eu sinto, eu vou afetar as pessoas à minha volta. A minha família, por exemplo, se eu tenho um desequilíbrio por algo que me ocorre na rua, ou às vezes na televisão, no jornal, ou na notícia, que seja, se eu me emociono negativamente, expresso isso, às vezes não com palavras, mas com sentimento, eu estou emitindo a vibração no ambiente que eu estou. E eu estou fazendo com que outros sintam o que eu estou sentindo, mesmo que eu não expresse isso de forma verbal. Precisamos estar no vigiar, sem culpa. eu não sou perfeita, nossa, como é que eu vou fazer? Não, perfeito nenhum de nós é. Mas podemos tentar nos melhorar. Voltando àquela história do náufrago, qual é o sentimento que nos leva a tentar imaginar uma forma de resgatar alguém que está em sofrimento? Qual é esse sentimento? Alguém gostaria de arriscar? Qual é o sentimento que nos leva a sermos tocados pela dificuldade do outro? Compaixão. Isso? Exatamente, compaixão. E o que é compaixão? Muitas vezes as pessoas fazem confusão entre ter pena e ter compaixão. Vocês sabem qual é a diferença? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Fala assim, estou com pena de fulano. Estou condoído, né? Não é assim? Estou condoído com a dor dele, com a dificuldade dele. E fala, estou com pena. E eu estou com compaixão. Existe uma grande diferença. Ter pena de alguém, isso eu já disse. Alguém que eu não sei te dizer quem foi, mas já vi isso. Ter pena de alguém é você reconhecer que o outro está em dificuldade, perceber a dificuldade do outro, mas não alcançar que esse outro tem condições de se reerguer. Ter pena é você sentir ter um sentimento em relação ao outro, mas de uma tremenda inferioridade. Você está ali, eu tenho pena dele, você está acima da capacidade do outro. Eu estou bem, mas estou com pena dele. É um sentimento que não reconhece no outro condições de crescer, de se encontrar, de mudar a própria vida. Compaixão é totalmente diferente. Você ter compaixão com alguém é você também identificar um problema que o outro esteja passando. Identificar a dor dele. Mas vai muito além disso. Vamos falar assim, de alguns passos com relação à dor de alguém. Porque nós aqui nós temos lá uma emoção, um sentimento de afeto. Você percebe que aquela pessoa não está bem. Primeiro, então, é identificar essa condição, que o outro precisa de ajuda. Segundo, precisamos não só identificar, mas sentir em nós um reflexo dessa dor do outro. Eu estou sentindo a dor dele, estou também sentindo em mim a dor que o outro está passando. Eu fazer essa identificação minha com ele. Não é só identificar que ele está doendo ou passando dificuldades. Eu estou sentindo em mim uma dor por vê-lo passar por aquela situação. O terceiro passo, não só eu identifico, não só eu percebo em mim, mas eu compreendo. Eu compreendo outras dificuldades dele, tenho uma relação mais próxima de fraternidade com o outro. Nós sabemos que todo o universo somos um organismo só, a ciência hoje coloca isso. E nós sabemos que o que nós sentimos reflete e pode refletir em outros planetas. Quem já ouviu falar no efeito borboleta? Já mencionei aqui uma certa vez. Então, muitos não levantaram, não sei se é que não querem, então vou explicar. Efeito borboleta é acontecer alguma coisa aqui. Efeito borboleta é bom. A borboleta bateu as asas aqui e essa vibração emitida pelo bater das asas da borboleta vai se intensificando ao passar pela atmosfera, etc. E que pode causar uma grande tempestade no Japão. Por exemplo, é só um exemplo. Isso quer dizer para nós, conhecedores da doutrina, que o que eu penso e sinto se reflete no universo. que estamos todos unidos por algo muito simples, o conhecimento de todos nós, que é o fluido cósmico. É como se estivéssemos imersos num grande oceano, e estamos, um oceano que se chama fluido. Nosso pensamento, ele tem uma ação muito forte. Ele materializa coisas mesmo que nós não percebemos, não percebamos, mas é uma materialização de pensamento, e que isso vai causar alguma ação aqui ou a milhares de quilômetros distantes de nós. Em síntese, é o efeito borboleta. Então, nós, tudo que pensamos, sentimos, tem ação muito além do que nós imaginamos. Então, compaixão, voltamos ao tema. Se eu tenho compaixão por alguém, vai ter um efeito positivo muito além do que podemos imaginar. Porque é um sentimento positivo de amor, fraternidade, de acolhimento, que vai vibrar em torno de nós por milhares de quilômetros, ou o que seja. Quem é que conhece o tratamento nosso espiritual à distância? Não fazemos tratamento espiritual à distância? Para ser efetivo um tratamento espiritual, eu não preciso de estar aqui e colocar a mão no paciente. Numa reunião de tratamento, basta que os médicos estejam ali, perceptivos, identificados com o paciente e, naquele momento, vibrar por ele junto com uma espiritualidade maior. Estamos emitindo uma força que pode levar à cura, se não à cura, um conforto. E a força. Porque nós estamos ali com um sentimento de amor e de compaixão. Quando nós temos compaixão, nós podemos transformar em coisas maravilhosas aquela experiência difícil que o outro está passando. Tem um texto aí que depois vocês veem, que eu acho que vai falar com mais carinho do que eu estou falando aqui. Precisamos de ter compaixão. Compaixão por nós mesmos também. Muitas vezes nós não somos compassivos com ele. Nós nos julgamos muito. Nós nos condenamos. Não nos amamos. Tanto é que Jesus disse que para nós, em relação aos dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como a nós mesmos, então nós precisamos nos amar. E muitas vezes nós não nos amamos. E precisamos então estar conectados com essa vigilância em relação aos nossos pensamentos e às nossas ações. Conhecermos mais como é que nós somos, como nós reagimos a determinadas situações, quais são as nossas tendências, para podermos nos burilar. Nós somos uma pedra bruta, que pode ser trabalhada, lavada, lapidada e se transformar, ou transformar não que nós somos, mas exteriorizarmos o diamante que nós somos. Jesus disse aos apóstolos, naquela época, vós sois luzes. Lembra dessa passagem? Nós estamos aqui também, inseridos nesse contexto. Somos luzes. Temos luzes dentro de nós. Só não deixamos brilhar. Para fazer brilhar essa luz, precisamos primeiro ter fé de que somos luzes. A fé é importantíssima. A fé nos ensinamentos maiores. A fé em Deus que existe, nos criou. A fé nas nossas condições de autotransformação, de autoconhecimento. Ter fé nesse caminho de progresso. Que todos nós vamos chegar a um ponto, um objetivo. Esse nós não vamos fugir dele. Qual é? De atingirmos a perfeição que Deus espera de nós. Nós estamos fadados a sermos perfeitos. E o tempo que vamos demorar para atingir esse objetivo depende de quem? De cada um de nós. Então, se nós precisamos de ter fé nisso, fé que nós vamos atingir a perfeição e Deus nos ama profundamente e que Ele espera isso de nós. Confiar nos ensinamentos do Mestre, que os ensinamentos dele que vão nos proporcionar esse caminhar mais sério, se quisermos. Mas não podemos achar que, ah, mas eu não vou dar conta disso. Aí a gente está perdendo a fé em quem? Em si mesmo. Precisamos ter fé em nós também, de nos acreditar em condições de seguir, de evoluir, de progredir. Precisamos nos conhecer mais, confiar que nós somos um ser que tem uma luz e quer brilhar, que por enquanto é só uma velazinha que às vezes vem apagar. Aí precisamos dar vitalidade a essa luz para que ela brilhe. E ir nos burilando, nos lapidando. Lapidando como? Buscando o exercício do Evangelho. Mas para exercitar o Evangelho, precisamos conhecer. Então vamos ler, vamos aprender. Vamos buscar essa luz externa que é o ensinamento de Jesus para fazer com que essa luz interna brilhe mais do que está brilhando. E sejamos instrumentos. Como? Instrumentos de resgate de náufragos. Que é uma forma de compartilhar o Evangelho. De sermos apóstolos do Cristo. Que apóstolos podemos ser todos nós. Discípulos somos, que buscamos o estudo. Mas apóstolos é aquele que realmente exerce a tudo aquilo que aprendeu e torna isso um trabalhar efetivo de autotransformação e de transformação do meio em que vive, aí seremos apóstolos. Apóstolos não são só aqueles, Paulo e outros. Podemos ser nós, a cada momento, em pequenas ações. Não vamos querer ser como o Paulo que atravessou quilômetros e quilômetros a pé ou em pequenos barcos para fazer grandes mudanças na região. Talvez não tenhamos condição para isso. Mas se pudermos ser apóstolos, conversando com alguém, acolhendo, mostrando caminhos, ensinando sobre o Evangelho, para que outras pessoas acordem para essa transformação, essa necessidade de transformação, estaremos fazendo a nossa parte. Com certeza. Eu sei que aqui tem um tempozinho para alguém conversar comigo, se quiser. Alguém quer colocar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Uma experiência? Aí deixa eu ver essa oportunidade, essa conversa. Geralmente eu deixo essa conversa ao longo. Hoje eu falei demais. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma experiência? Ainda temos aí 5 minutos? Pouco menos. Nada? Vocês estão caladinhos. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, conversamos tanto. Acho que vocês estão ficando mais caladinhos, eu acho que já aprenderam muito. Ou estão ficando mais silenciosos. Pode falar. É? Não, é isso. Quem dera. Esse assunto daí, assim, sabe o fim de semana, conversando a respeito, sobre cada detalhezinho, é um assunto muito rico, que envolve outras reflexões que hoje realmente não daria tempo. Então eu vou deixar aqui. O que eu entendo como compaixão? Ou eu entendo, ou quem me intuiu, quem me guia, porque ele falou que era para escrever, né? Eu estou em você e você está em mim. É assim que nos sentimos quando a compaixão vibra em nosso ser. Quando sinto uma dor, não é só eu quem a sente. Sentem todos aqueles que estão conectados pela compaixão. Quando alguém sofre, sofrem também as pessoas que têm sua alma interligada, pois serão uma só pessoa com a sua alma. Na realidade, mesmo quando não existe a compaixão no coração de alguém, ele sofre, pois somos um só no universo. O que a compaixão proporciona é a consciência desse sentimento e nos impulsiona à ação de querer encontrar um caminho para reduzir o sofrimento do outro. A compaixão é um sentimento que promove uma ação positiva em direção ao equilíbrio e à harmonia do universo. Vamos procurar esse sentimento em nós. A gente reclama tanto que o mundo está ruim, está com problemas, está violento. Precisamos primeiro resolver o problema da violência interna em nós. Porque se nós resolvermos, cada um de nós resolver esse problema interno que nós temos de reagirmos de uma forma desequilibrada, seremos aqui 50, 60 pessoas transformadas e transformando. E se nós transformarmos um pequeno grupo de familiares ou amigos de trabalho, podemos multiplicar isso para, sei lá, 500 pessoas, 1000 pessoas ao longo. E essas 1000 pessoas também assumindo essa postura de ter compaixão e querer transformar o mundo, poderíamos ter um mundo, pelo menos com menos violência, em pouco tempo. E que a gente consiga, então, alcançar essa meta, que a gente realmente se determine a isso, porque nós não iríamos mais reclamar sobre o mundo. Porque estaríamos promovendo a mudança em nós e seremos agentes dessa mudança e seremos muito gratos pela oportunidade de assim ser. Que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus.